Alô, amigos da Rádio Dos Otos, o programa Conversa que Interessa está chegando na sua edição de número 320. Hoje um programa muito especial que está sendo gravado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vamos conversar daqui a pouco com uma das homenageadas do 6º Encontro de Mulheres que Fazem a Diferença, um evento promovido desde 2008 pela Sociedade de Assistência ao Sexo. Maria Ivanise Sampaio Ferreira. Seja bem-vinda ao programa Conversa que Interessa da Rádio Dos Vox.
Oi, Paulo. Para mim é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Oi para todos os internautas que acessam a Rádio Dos Vox. E para mim é um prazer estar aqui à disposição do Paulo.
Você sabe que isto é um grande sonho meu há muito tempo, né? Há tempos que eu tento trazer você para cá. Mas como você é uma pessoa bastante dinâmica, ativa, tem muitas atividades, não poderia escapar hoje, porque hoje realmente é um dia especial, já que você foi uma das escolhidas. Existe uma comissão aqui na Sociedade das Ciências Cegas, presidida pela dona Josélia Almeida, que é a presidente da instituição, que todos os anos selecionam 3 pessoas na sociedade como um todo, que são mulheres reconhecidamente fortes nos seus aspectos sociais, pessoais. E a Ivanise foi representando a nossa categoria de pessoas com deficiências visuais, e uma mulher que faz a diferença. Vou até usar a pergunta do Lucas inicialmente, certo, Ivanise? Por que você se considera uma mulher que faz a diferença?
Bom, Paulo, não sou eu que me considero, são os outros.
Isso, nós consideramos você. Agora eu quero saber do seu próprio essência, da sua própria essência.
Como deficiente, eu procuro me inteirar, procuro estar sempre no meio, não gosto de me isolar. Estou sempre participando de tudo que acontece, seja na área religiosa, seja na área social, seja na área acadêmica, eu estou sempre presente. Então, eu acho que isso faz com que o povo ache que eu faço a diferença. Entendeu? Uma coisa muito simples e que a gente está sempre no meio, né?
Mas é assim, dessa forma mesmo. A gente faz as coisas com coração, com dedicação, com amor, e as pessoas percebem isso. Então a Ivanise foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei aqui em 1997, e já vi o dinamismo dela, já vi todo o processo que ela já tinha aqui dentro da instituição, já trabalhava, já atuava aqui pelos setores da nossa escola. E você falou em atividades acadêmicas, você está cursando pedagogia atualmente?
Sim, Paulo, depois de muito tempo, né, que eu havia deixado de estudar, eu resolvi a cursar pedagogia, né? Eu trabalho aqui como auxiliar de professora e eu resolvi concluir o meu curso, que eu só tinha feito nível médio, tinha feito curso técnico e resolvi a me dedicar agora a essa área de professores.
Ivanise, você está sentindo dificuldade dentro da universidade para sua inclusão?
Paulo, para melhor te dizer, a minha faculdade, para mim, é um lazer, entendeu? Onde eu encontro pessoas amigas, prestativas, professores que me dão apoio, a coordenação. Até agora eu não tenho encontrado dificuldade nenhuma. Para mim, é como eu já falei, é um lazer. Um lazer da seguinte forma: um lazer sério, né? E não vou para brincar, eu vou para aprender. Atualmente estou fazendo uma cadeira de Libras e que eu imaginava como eu iria fazer, mas eu encontrei muita facilidade, né? A professora tem um dinamismo fora de série e os alunos também. E ontem, para minha surpresa, né, eu conversei até um pouco com a Vanessa, né, que ela tem problema auditivo. E eu não estou encontrando dificuldade, graças a Deus.
A Vanessa Vidal também foi uma das homenageadas do 6º Encontro das Mulheres que Fazem a Diferença. Ela tem deficiência auditiva, foi a Miss Ceará 2008, tirou segundo lugar em Miss Brasil, né? Ela está levando à frente essas bandeiras das lutas das pessoas com deficiências. E foi muito bacana que a Ivanise, ao lado da Vanessa, ela praticou já o que ela aprendeu de Libras. E é muito importante o que você está falando, viu, Ivanise? Você está falando de possibilidades que realmente um professor, um aluno, as universidades, elas podem trabalhar de forma tranquila para que todos se sintam incluídos. Ô, Ivanise, fala um pouco sobre a tua caminhada aqui no Ceará. Você saiu do interior, como é que foi a tua história de vida?
É, Paulo, eu nasci no interior de Canindé, né? Depois eu vim embora para cá, comecei a estudar aqui no Instituto de Cegos, estudei no Liceu do Ceará, fiz tudo que eu tinha direito, fiz greve, gazeei aula, fiz tudo que eu tinha direito. Eu tinha muitos amigos no colégio e me dava muito bem, a minha interação era muito grande. Depois eu fiquei aqui no Instituto como voluntária, depois eu fiquei como bolsista e hoje eu sou funcionária, né? Eu sou do Estado, porque o meu contrato, quando saiu no Diário Oficial, já foi dizendo que eu ia prestar serviço aqui. Por isso, nós não temos convênio com o Estado, né? Mas como o meu contrato já foi definido, eu posso ficar aqui, todo mês manda frequência, né, de que eu estou aqui, sou visitada pelo povo da minha secretaria, que é a CEPLAG.
Muito bem, então fala um pouquinho para os nossos ouvintes as suas atividades aqui na nossa escola, o Instituto Hélio Góes.
Aqui no Instituto eu trabalho pela manhã com crianças, na primeira série, com a professora Rosana, de 5 a 12 anos, é a primeira série, né, já falei. E à tarde eu trabalho com a professora Eufrásia, que é a reabilitação, né? A reabilitação, acho que todos sabem, que são pessoas que começaram a se reabilitar, que perderam a visão depois de adultos, e estão aqui para se reabilitar. Alguns querem aprender o braille, outros coordenação motora. Nós fazemos vários tipos de trabalho, manuais e muitos atendimentos. Atendimentos na biblioteca, atendimentos na sala de música, atendimento na terapia ocupacional, na dança. Para te dizer, Paulo, nós temos uma aluna de 85 anos, Dona Francisca. Ela dança, ela participa de tudo.
Faz yoga. Eu acho que vou ter que trazer a Dona Francisca aqui para o Conversa que Interessa também, né, não, Vanice?
Com certeza, ela é uma figura.
E Vanice, também na Semana Social da Pessoa Cega, você também participa de oficinas de culinária, é verdade? Você ensina as meninas e os meninos a cozinhar e
fazer... Tem um dia em que é elaborado, organizado para as mães, para eu dar oficina de culinária, eu escolho, faço foldo de outras receitas, e depois os meninos, quando percebem, né, o que foi que eu fiz, eles vão atrás... E a coordenação organiza aí um dia para que eu dê aula só para eles, porque para o cego dar aula para videntes e para cegos fica um pouco difícil, assim, porque o cego tem que pegar. E o que enxerga está vendo de longe o que eu estou fazendo. Então eu vou repassando passo a passo, se torna mais fácil. Agora, quando é para o cego, tem que ser só para os cegos. Porque senão o cego sai perdendo na história, né?
É verdade. Ivanildo, você também atua na Igreja Católica, né? Faz trabalhos nas pastorais. Fala um pouquinho sobre essa experiência. O Braille também chegou na Igreja Católica?
O Braille ainda não chegou na Igreja Católica, né? Mas na faculdade, sim. A primeira coisa que eu faço é distribuir o alfabeto Braille. Eles têm muita curiosidade. Mas na Igreja Católica... Eu já fui coordenadora, porque nossa igreja aqui tem 8 comunidades. A comunidade é dividida por bairro. E eu já coordenei aqui a comunidade Padre Anchieta, porque nós temos que entregar de 2 em 2 anos. Faço parte do Conselho Pastoral, faço parte de um grupo da Renovação Carismática Católica, faço parte do SOS de Deus, que é no centro, uma igreja, como conselheira, que eu fiz o curso de aconselhamento, de cura e libertação, porque eu, sem Deus, não sou ninguém. Então, Deus, para mim, está tudo em primeiro lugar. Meus amigos brincam quando dizem que eu abandonei a igreja para fazer a faculdade. Então, eu digo, se eu estou na faculdade, é porque Deus me colocou lá. Mas eu não abandonei a igreja, né? Eu diminuí meus trabalhos, continuo como líder, né, da comunidade, tudo é comigo. Essa semana ainda teve uma missa na comunidade E eu faltei à faculdade porque eu me sentia assim, numa obrigação de ir para matar a saudade, porque o povo gosta muito de mim. E eu gosto muito também de estar nesse meio. E, enfim, as minhas atividades continuam na Igreja Católica também.
Vamos levar então o Braille, né, para as igrejas. Nós temos algumas pessoas que já conseguem fazer as suas leituras, né, primeira leitura, segunda leitura. Isso. Utilizando já o material em Braille, que eles mesmos às vezes preparam, né, enfim.
Uhum.
É, até já falei com a Isabela aqui no Conversa que Interessa sobre isso. Ivanis, vamos falar um pouquinho então sobre essa festa que foi realizada no dia 7 de março de 2013 aqui na Sociedade das Ciências Cegos, que foi o sexto encontro de mulheres que fazem a diferença. Então, como eu falei no início do programa, todos os anos a SAC escolhe 3 mulheres na nossa sociedade, que fazem realmente a diferença, não porque a gente queira ser bonzinho ou queira fazer média com alguém, né? Porque realmente elas fazem e demonstram isso no dia a dia. Então, além de você, Maria Ivanice Sampaio Ferreira, tivemos a Vanessa Lima Vidal, deficiente auditiva, e tivemos a senhora Ana Lúcia Bastos Mota. Você estava me relatando que achou a festa muito organizada, muito bacana. O que é que você gostaria de ressaltar para os nossos ouvintes das suas vivências nessa cerimônia?
Bom, Paulo, é como eu já te falei, né? A festa foi muito organizada, desde o cerimonialista, né? Que também era cego, o Lucas Lima, foi uma pessoa que nos entrevistou. Eu fiquei muito emocionada, né? Porque eu não esperava. Eu até me questionei, diante de tantas pessoas importantes, por que eu fui escolhida, né? Mas eu também quero dizer que eu tenho o meu valor e gosto do que eu faço. Por trás de mim, tem muita gente me observando. Eu já tirei essa conclusão, porque tudo que eu faço, sempre mais tarde vem alguém dizer: eu vi você fazendo isso, que bom, muito bem. Quando você falou a questão da igreja, das leituras, eu também já tive a oportunidade de fazer leitura em Braille, em algumas missas. Eu sempre gosto muito do que faço. E voltando para essa festa de ontem, foi de grande destaque, né? Principalmente a Vanessa
Vidal,
né? Que é uma pessoa muito lutadora. E o que eu gostei mesmo foi do valor que foi dado aos deficientes, né? Tanto a mim como a Vanessa, né? Só duas deficientes e uma senhora que não era deficiente. Então, foi muito bom, quer dizer, a inclusão está fazendo sucesso, muito embora não seja da maneira que a gente gostaria que fosse, mas as coisas estão começando, né?
Inclusive, você recebeu uma placa, né?
Ah, recebi uma placa, né? Tudo que me dão é em Braille, né? A placa tinha um desenho, mas a mensagem que estava escrita nas outras placas, na minha, estava escrita em Braille. E aqui sempre o pessoal tem muito cuidado de tudo que for repassado para mim ser em Braille.
Isso, a placa eram rosas, né?
Eu agradeço, né, o interesse. Inclusive hoje, no Dia da Mulher, todo mundo recebeu na entrada uma rosa e um marca-texto. E o meu marca-texto vinha em Braille. Por isso eu fico muito agradecida, assim, o valor que me é dado aqui na SAC.
Além do que ela falou, né, do Lucas Lima, que é o entrevistador, participou da conversa com a Ivanise, com a Vanessa e com a Ana Lúcia, foi muito bacana observar no palco, né, um deficiente visual, o Lucas, entrevistando uma deficiente auditiva, a Vanessa, ou entrevistando você também, deficiente visual. E a própria Vanessa citou isso, né? Não havia diferença nenhuma, era um entrevistador conversando com a pessoa da mesma forma que qualquer entrevistador faria. Além disso, tivemos a apresentação do grupo Saque Dança, dos meninos deficientes visuais, com baixa visão, enfim, que fazem parte do grupo de dança, que fizeram também um grande sucesso com as coreografias aí, acho que é do Bisai, né, do coreano. Ô, Ivanice, já que estamos falando aqui da SAC, sempre existiu, recentemente, um debate sobre a importância das associações, a importância das instituições que trabalham juntamente com as pessoas com deficiências. Alguns acham que é dar muletas, que é fazer a pessoa se acomodar, e outros não. Compreendem que certas instituições que trabalham de forma correta, com responsabilidade, dão muitas oportunidades para que essas pessoas cresçam com as próprias pernas, com os próprios valores. Qual é a sua opinião sobre as entidades, como o papel das entidades na vida das pessoas com deficiências?
Bom, Paulo, eu não acho que seja da muleta, da prótese. Eu acho O que nós devemos fazer, o nosso papel, é reivindicar, é fazer projetos junto às autoridades, é exigir o nosso direito que nós temos, mostrar o nosso potencial. Nós temos uma limitação, mas também nós temos o nosso potencial. Então, haja vista que tem muito cego ultimamente nas universidades, que de primeiro era pouca coisa que a gente via, e hoje é muito cego trabalhando, né? Inclusive, você sabe, no Dragão do Mar, na Biblioteca Pública, na Embratel, na Oi, muitos por aí que a gente nem toma conhecimento, e que os cegos estão se saindo mais, assim, daquele comodismo, né? E procurando seus direitos, que eu acho muito importante. Inclusive, cegos que trabalham com a primeira-dama, não é? Uhum. Que se sobressai muito bem, que é o Celso André, né? Eu conheci o Celso André criança, estudando no Canarinho, a Ana Lúcia acompanhando, que é uma cega muito competente, que já tem mestrado, e ela é uma grande lutadora. E eu acho que o papel das associações, das entidades, é esse mesmo, é a gente brigar por os nossos direitos, não esperar sentado que as entidades venham nos oferecer, como você falou, né? Muletas, prótese.
Elas colocam as oportunidades, né, para reabilitação, para a pessoa tomar conhecimento dos recursos, dos instrumentos. Isso. Como muitos daqui vêm, estudam, se reabilitam, crescem, como o próprio Lucas, que a gente citou, né, que hoje em dia já estuda na escola regular, já terminou o primeiro ano do ensino médio. Como você também, né, que estudou aqui durante 8 anos, salvo engano. É. E se transformou nessa mulher que faz a diferença. Que, inclusive, Paulo, é esposa também do grande Francisco Ferreira, que hoje preside a Associação de Cegos do Estado do Ceará, grande ASEC.
Paulo, eu queria ressaltar também, voltando um pouco, né, a respeito do Lucas Lima, né, a maneira de que ele se portou, né, em cima do palco. Em hora nenhuma ele se atrapalhou, né, ele estava com a folhinha dele em braille. Eu cheguei, né, que ali era dois cegos. Quando eu subi, ele me entregou o microfone, me cumprimentou, né, entregou o microfone, e logo depois ele me convidou para sentar, sabe, conversamos sentados, e ele sempre com o braille, né, e isso eu achei, assim, importante, né, porque ele poderia ter, como nós dizemos na gíria, ter caqueado, mas não, a maneira dele se portar foi muito boa, muito bonito, sabe? Eu gostei muito e quero dar parabéns para o Lucas pela maneira dele falar, dele se comportar em cima do palco, sabe? Foi uma coisa, assim, bem diferente, né? Bem tranquila.
Isso, e nós temos a grande alegria e satisfação, né, de termos um Lucas gravado no nosso acervo de conversas que interessa. Inclusive está lá no site da SAC, www.sac.org.br, no link rádio. Tem a entrevista do Lucas com 7 anos, 8 anos, garotinho, já todo esperto, utilizando o microfone com maior desenvoltura. Ivanice, nós agradecemos então a sua presença aqui no Conversa que Interessa. Como eu te falei ontem na festa, né, eu estava muito feliz também por você naquele momento.
Obrigada.
Pelo reconhecimento que realmente é verdadeiro, é sincero.
Obrigada.
As pessoas escolhem realmente quem faz a diferença. Eu tenho muito apreço por você, que foi uma das primeiras pessoas com deficiências visuais que me receberam aqui quando eu cheguei na instituição há 15 anos. Sou muito amigo do Ferreirinha, enfim, eu participo sempre com todos vocês. Vocês fazem parte da vida da SAC e da nossa vida. Então eu queria que você encerrasse a sua participação nesse Conversa que Interessa, deixando uma mensagem para todas as nossas ouvintes que tenham deficiências visuais, principalmente, que elas possam ser encorajadas, né, a partirem para as lutas, para buscar os seus espaços na sociedade, lutar por seus direitos, enfim, construir a sua vida normal como todas as mulheres.
Em primeiro lugar, Paulo, eu quero te agradecer pela essa oportunidade, que, como você falou, há muito tempo você vinha me chamando e, devido tempo, né, a gente sempre corre para lá, corre para cá. Mas é o que eu quero dizer para os deficientes, é o que a gente fala todo dia mesmo: não cruzar os braços, não esmorecer diante das dificuldades, e que vamos continuar na luta, né? Não é por uma pessoa fechar uma porta que nós vamos nos acomodarmos, mas vamos continuar na luta com os nossos projetos, com, lutando pelas nossas leis que estão aí engavetadas e vamos em frente.
Como também eu sempre lhe peço, Ivanice, aquele poema A Língua, será que você teria condição?
Não, Paulo, agora é impossível porque é muito grande e eu não sei decorado.
Certo,
tá?
Mas a gente aconselha.
Vamos aguardar
então,
para a próxima, tá bom?
Tá certo.
Eu te prometo.
Então a gente até aconselha que vocês procurem aí na internet, né, esse poema A Língua, que é maravilhoso. Eu ouvi esse poema através da Ivanice há muitos anos, quando ela declamava aqui.
Língua
para
Nacional,
doutor,
de
Língua
Figueiras
Nacional,
Lima.
Né, Figueiras Lima, do Dr. Valdo, adorava também que você declamava, né, quando você declamava. Então, parabenizando a você e a Paulinha também, que está aqui operando a
Obrigada,
máquina
de som.
Obrigada,
Paulinha, aí, mulheres, pelo apoio.
A dona José, a nossa
parabéns presidente. Pelo Dia da Mulher, Paulinha. E a Paulinha é uma grande pessoa aqui que trabalha no livro falado, né? Paulinha também é uma pessoa que me ajuda muito, que me dá muito apoio na universidade.
E que também já nos honrou com a sua presença no Conversa que Interessa. Então, abraço a todas as nossas ouvintes, especialmente neste dia que celebramos o Dia Internacional da Mulher, com a gravação deste Conversa que Interessa, com uma das mulheres que fazem a diferença aqui no Ceará, Maria Ivanice Sampaio Ferreira. Até o nosso próximo encontro.
Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulinha.
Ajuda-nos, Paulo.